destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Melhorias. Em meio ao enfrentamento à pandemia da Covid-19, a Escola Municipal Imaculada Conceição passa por reformas estruturais à espera dos professores e alunos. Poder Legislativo, vereador Rodrigo De Marco, do PDT, afirma que não concorrerá nas eleições de novembro de 2020. Parlamentar destaca ainda os trabalhos no Legislativo. Trechos não pavimentados de ruas estão sendo concluídos pelo Poder Público de Guaporé. Polícia Civil efetua prisão de homem acusado de crime cometido em 2006. Na época, criminoso esfaqueou vítima em um imóvel na rua Otávio Rocha, no centro, em Serafina Corrêa. Sinistro, bombeiros combatem incêndio em residência no distrito de Evangelista, zona rural de Casca. Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Olá, muito boa tarde, 12 horas 8 minutos, é um prazer estarmos ao seu lado nesta quarta-feira. Hoje, 5 de agosto, tempo ensolarado, temperatura 21 graus e 8 décimos, 31ª semana. Passaram-se 217 dias, faltam 148 para 2021, estação inverno, lua cheia, santo do dia, Santos Cassiano e Osvaldo.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Informações dos indicadores econômicos: o dólar 5,28, poupança 0,13%, taxa Selic 2,25%, TJLP 4,94%, grama do ouro R$ 347,75. Cotações agropecuárias: saca do milho R$ 44,55, saca da soja R$ 107,20, suíno tipo carne R$ 4,30 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa na comunidade Caravaggio, linha sexta, e 19 horas, missa na igreja matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Que chega da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A quarta-feira é de tempo bastante firme em toda a região sul do Brasil. Estamos sob a influência novamente de uma massa de ar seco. As temperaturas estão elevadas para esta época do ano. Não é calor, mas também não tem nada de frio. Estamos em agosto, né? E o normal são temperaturas baixas. Mas estamos sob o domínio de novo desta massa de ar seco, que está bloqueando a entrada das frentes frias e, portanto, também das massas de ar polar. Esta quarta-feira, as temperaturas sobem rapidamente, gerando grande amplitude térmica. Máximas de 25 graus por aqui e vento soprando do quadrante norte. E a expectativa é que na quinta e na sexta-feira o padrão do tempo siga assim, firme e com temperaturas elevadas para a época do ano. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 12 minutos, vamos falar no Poder Legislativo.
Nós estamos recebendo o vereador do PDT do município de Guaporé, Rodrigo De Marco. Obras no município de Guaporé, como é que estão? Andamento das obras, iluminação, ginásio, enfim, como é que está o andamento das obras aqui no município de Guaporé, De Marco?
Isso, Wilson, nós tivemos, em virtude até da situação do vírus, o atraso de várias obras, várias entregas. Então, nós temos o ginásio, agora está sendo coberto, quem passar por lá vai ver a estrutura sendo realizada. É uma telha diferenciada, não é telha com emenda, a telha ela é contínua, ou seja, ela é a largura inteira do ginásio, né? Então, eles começam a puxar a telha de uma ponta a outra, para quê? Ela é um pouquinho mais cara, mas evita... Eu, por exemplo, jogo futebol de salão, sou apaixonado pelo salão. Evita aquele gotejamento, às vezes na emenda, evita um monte de coisas, né? Então, é uma obra que vai atrasar um pouquinho, provavelmente mais para o fim do ano, vai ficar pronta como deveria, mas é uma obra fantástica, né? Nós tivemos várias ruas ali que já foram entregues, nós estamos na expectativa da João Manuel Pereira, que os moradores entraram com o recurso trancando novamente a rua, mas o município também agora fez uma solicitação pedindo a liberação. Tivemos algumas emendas parlamentares que estão ainda tentando ser liberadas, porque o governo federal tinha um convênio com a Caixa e a Caixa perdeu esse convênio, não renovou, né, na pandemia agora, imagina, 6 meses sem convênio. Então nós temos dinheiro de valores de deputados que não está sendo liberado em virtude do convênio com a Caixa. E nós temos agora o principal, né, que está sendo de forma visual, que é a iluminação. A iluminação Guaporé vai ser, eu vi no Face algumas pessoas botando, finalmente, coisa assim. Guaporé vai ser uma das primeiras cidades do Brasil, não do Rio Grande do Sul, não da região, a ser 100% iluminada com LED. Isso vai gerar uma economia de em torno de R$50 mil por mês. Aí vai dizer, De Marco, vale a pena ou vale? Só pela economia já valeria a pena, mas o maior investimento e o objetivo do Valdir e do Basti, da troca, foi segurança e iluminação. Então, vai aumentar a iluminação, onde já houve a troca, é possível visualizar a forma como nossos olhos reconhecem a claridade, né? Tipo, é diferente da luz amarela, e ela clareia mais, né? Então, projeta também segurança, porque o lugar está um pouco escuro, vai clarear mais. E aí, sem falar dessa economia, então, Guaporé vai ser uma das primeiras cidades do Rio Grande do Sul, e porque tem duas ou três só, e principalmente do Brasil, uma das primeiras cidades a ter uma iluminação de ponta, para toda a cidade, vai ter bairro, centro e interior. Então, méritos da administração que alavancou essa conquista.
Como é que viu a situação novamente da enchente? Temos aí pontos de alagamento aqui em Guaporé e que também, né, temos aí o problema do arroio Barracão, que continua, né, com um problema muito grave aqui em vários bairros da cidade, De Marco.
A gente sempre, assim, ó, toda administração tem, 100% não vai ser. Se fosse qualquer prefeito que foi, que passou, fosse 100%, dava para deixar ele o resto da vida administrando algum município. Então, o Valdir e o Basti tiveram alguns probleminhas, tiveram, mas tiveram também seus méritos. Por que que nesses 4 anos temos alguns marcos históricos, né? Em 2017, uma das maiores enchentes do município. Em 2020, uma das maiores secas históricas do município. 2018 era outra enchente, 2019 caiu a ponta lá que foi mal feita, aquela obra em cima. E nós temos também um marco histórico agora interessante para a administração, que é a primeira vez nos últimos 20 anos que choveu para alagar toda a cidade e não alagou. E aí, qual que é o resultado disso? É só limpeza? Por que que os outros não fizeram essa limpeza? Por que que nas outras administrações choveu e alagou? É um trabalho de 4 anos. Em 2017, quando eles começaram, foi pego de surpresa. Então, eles começaram, nem tinham ideia do resultado que podia ser algumas ações, e aí alagou tudo. Começaram a fazer um trabalho de monitoramento, limpeza. Em 2018, veio outra enchente. Agora, com 2 anos de tempo, eles fizeram um alargamento na frente lá do cemitério. Quem acompanhou lá, acho que foi 17, 18, já houve um alargamento. A ponte maior no Curtume, mais alta, resultou no não trancamento. O ecoponto, o ecomóvel, que recolhe os móveis das casas e assim, não vai para o rio. Também, então, são pequenas várias ações que resolveram. E a limpeza, sim, lógico, né? Houve a limpeza, houve o aumento da calha em vários pontos. Mas só a limpeza não é o suficiente, porque alguns outros prefeitos faziam a limpeza e alagou, entendeu? Então, eu sempre digo, tem coisas para ser cobrado deles, agora tem mérito. E esse mérito é exclusivamente do Fabris e do Bastian, que eles conseguiram criar um sistema para amenizar o alagamento. O único ponto de alagamento foi onde, na administração anterior, deixaram construir em cima do muro. O muro caiu dentro do rio, o responsável de 100% do morador, e aí alagou umas casas. E aí, como é que tu ia fazer para conter isso? Então, a gente vê que nós, guaparenses, também está falhando em alguns pontos, né? Mas é um mérito, que nem eu digo, 100% da atual administração, que em 4 anos conseguiu fazer ações para prevenir esse tipo de situação.
Falar de habitação popular, Demarco, a gente sabe da situação que tivemos uma invasão ali, né? Mas uma invasão, digamos assim, com uma necessidade de habitação popular, pois nós temos uma área ali que já está pronta para fazer esse loteamento popular, já tem até as matrículas, né, segundo as informações, enfim. E como é que está então a situação da habitação popular e também dessa pequena invasão que tivemos aí há dias atrás?
Se nós pegarmos há 5 anos atrás, já foi feito um loteamento popular. Então, se talvez essas famílias tinham mais necessidade que outras, devia ter, na época, ter visto o cadastro, né? Então, houve uma falha lá. Hoje não é o sistema, não é através de invasão que funciona. Coincidentemente, isso, viu, o cara deixa bem claro, coincidentemente, próximo a uma eleição. Fiquei sabendo que foi até não digo todas as famílias, mas muitas orientadas por um candidato à majoritária, né, que vai concorrer agora no novembro. Aí a população tem que fazer essa pergunta. É isso que a gente quer para Guaporé? Próximo a uma eleição, um candidato mandar invadir uma área pública, né, para ganhar voto? Será que é isso? Então, a gente tem que começar a analisar isso, se é essa cidade que a gente quer. Antes mesmo de, possivelmente, poder ter uma chance de entrar, os caras já começam com a perna esquerda. A gente tem que analisar essas situações. Famílias carentes, lógico, os órgãos públicos têm que dar um auxílio, mas não dessa forma, né? Como eu disse, já foi dado uma área 4 anos atrás, tem uma área a ser regularizada. Eu, Galina, sugeri na Câmara e estou elaborando já há um ano um projeto de lei em que eu quero destinar 50% da área dos novos loteamentos populares realizados pelo município para famílias carentes próximas ao Arroio Baracão, e os outros 50% para famílias que têm necessidade. Por quê? Se tu conseguir tirar 2, 3 famílias próximas ao Arroio e alocar nesses locais secos, bem estruturados de forma estrutural do imóvel, devagarinho a gente vai começar a resolver um pouco o problema do Arroio, né? Tirando algumas famílias em áreas de risco e realocando elas, e amanhã depois alargando o Arroio, né? Então, essas trocas desses terrenos eu vou elaborar no projeto, mas infelizmente, né, nós tivemos, às vezes a visualização dessas famílias loteadas não é boa, mas é uma realidade, né? Tem um loteamento em andamento, era só um pouquinho de tempo, mas a gente tem que analisar o seguinte: em 4 anos não houve invasão, mas agora, em véspera da eleição, houve. Qual que é o interesse nisso?
Rodrigo, vai para legislativo, executivo, qual é a situação do Rodrigo nas próximas eleições?
Galina, isso eu todo dia, eu não consigo caminhar na rua. Cada vez que eu passo, a pessoa Demarco concorre de novo, vereador, majoritário, alguma coisa tem que concorrer. Isso que eu digo, não pessoas ligadas a mim, pessoas de todos os partidos. Tive pessoas do Partido Progressista me procurando, Demarco, olha, a gente, embora tenha um partido, a gente acha interessante a tua ação, a tua postura. A gente teve pessoas do PTB, do MDB, enfim, de vários partidos que dizem, Demarco, tu tem que concorrer de novo. Só que aí vem a minha situação, né, Galina? Pô, eu comecei uma faculdade com 17 anos, tipo, sofri muito para poder chegar no escritório na atual situação que eu me encontro, né? Fiquei quase 10 anos trabalhando em 3 turnos, entre faculdade, especialização e cursos, para poder ter uma renda razoável. Então eu não fui para a política pelo salário, eu fui para a política para tentar fazer o meu melhor. Eu no escritório eu tenho uma renda relativamente boa, que cumpre com as minhas necessidades. Então eu não fui para a política necessitando basicamente do salário. Eu fui para tentar fazer algo diferenciado, tentar dar o meu toque para algumas opiniões que eu entendia que tinham que ser mudadas, ou enfim. E isso reflete só num setor que é mais visível, mas foi mais comentado em Guaporé, que é a questão das diárias. Eu achava errado antes, quando entrei não podia fazer diferente daquilo que eu achava que eu estava fora. Então nunca tirei por opção minha, embora em alguns momentos eu também devia ter tirado, porque eu viajei, gastei valores expressivos, né? Fui para Brasília sem tirar diária. Só que aí, o que acontece? Aí vem a parte financeira, né? Se eu fosse, por exemplo, uma majoritária OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não permite que o advogado ocupe setores do Poder Executivo, de prefeito e vice. Então, eu não poderia advogar. E a questão familiar, né? Estou com duas crianças em casa, uma de 4 anos e uma de 9 meses, e acaba pesando. Então, estou decidindo agora esses dias, né? Mas eu já disse que para mim é difícil, né? Lógico, estou analisando tudo. Meus pais, até pelo vírus, tu imagina eu botar meus tios numa campanha com esse vírus, aí algum deles pega, independente se é culpa da campanha ou deles, do não se cuidar, e aí a culpa seria minha, né? Eu sei que para vereador eu teria uma, até pelas pesquisas que demonstram, uma votação maior ainda, né? Tipo, seria tranquilo. E para vice, eu sei que o prefeito nem tem interesse nem vice, mas enfim, questão cogitando, eu alavancaria as candidaturas, né? Mas eu tenho que analisar a minha situação particular, e eu estou analisando, e ela acaba colocando em dúvida se vale a pena para mim ou não contribuir, né? Financeiramente eu sei que não vale, de forma particular me consumiria bastante, então eu estou botando tudo na balança, né? E tá meio... Mas eu gostei uma coisa, viu? O pessoal, bastante pessoas na rua dizendo: Marco, vai, vamos, te ajudo, enfim. Só que nem eu disse, né? Eu tenho que analisar nesse momento o que é melhor para minha vida particular, né?
Falando em coligação, como é que está a situação da coligação? Forte? Como é que está o grupo de trabalho?
Viu, da coligação é o seguinte, ó, porque as pessoas falam em acordo. Eu, na minha opinião, é o seguinte, eu não me importo que, por exemplo, o meu partido for prefeito ou vice, isso aí não muda nada, né? A gente tem, só que quando a gente vai para uma campanha, a gente quer ganhar. Então, a pessoa fala, vamos cumprir acordo, ou não cumprir acordo. Eu não assinei acordo algum, mas eu cumpro. Então, se o PMDB chegar para mim e dizer, olha, gente, nós queremos exclusivamente a cabeça, como se chama, para mim não tem problema. Só que o que eu vejo é o seguinte, tem condições de ganhar? Quem que são os nomes? Isso que a gente tem que analisar. Quem não queria cumprir acordo já saiu do partido, né? Quem não, assinou, inclusive, documento, participou de forma ativa dessa coligação, mas não queria cumprir, já abandonou. Na época, isso já vários meses atrás, quase um ano, que se cogitava o Mero, que podia ser candidato, que se cogitava o Nereu, que podia ser candidato, o próprio Bastian, essas pessoas não queriam esses nomes. E falaram claramente no partido, né? Não queremos eles para majoritário. E aí, abandonaram o partido. Agora, o Deroco está vindo trabalhando forte, é um empresário fora de série, tipo, gera emprego, paga os impostos, não está devendo para o município e não está respondendo nenhum processo crime, ele começa a surgir como alternativa, né? Mas essas pessoas do PDT que não queriam já saíram do partido. Então, quando a gente fala em acordo, quando eu digo, da minha parte é tranquilo. Só que a gente tem que elaborar de alguma forma para ganhar. Então, se o PDT tem que ser na majoritária ou a vice, para mim não altera. Desde que a gente consiga projetar uma eleição boa com chance de vitória, né? Senão não adianta a gente concorrer sabendo que o resultado não seria favorável.
Esse vereador Rodrigo Demarco, do PDT. Na sequência, informações da área da segurança pública. Também a gente vai falar sobre a campanha do Agasalho e obras de infraestrutura.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 30 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos destacar informações sobre o Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé, que, sob comando do Sargento Rebelo, combateu ontem à noite um incêndio num imóvel na zona rural do município de Casca. Por volta das 10h10, a guarnição, composta pelos soldados Cristiane Ederson Alcosque,
foi informado através do telefone 193 que uma residência sem nenhum morador em seu interior estava em chamas. Rapidamente, os bombeiros deslocaram até a linha 14, Distrito de Evangelista. E para agilizar a chegada até o local onde o sinistro estava acontecendo, eles solicitaram a presença da comunicante no trevo de acesso à ERS 129. No ponto, uma casa construída em madeira estava em chamas e, apesar dos esforços da guarnição, pouco foi salvo. Restou apenas uma área coberta nos fundos. Por sorte, o imóvel não era habitado pela família. Com a utilização de 5 mil de água, os bombeiros extinguiram as chamas e efetuaram o rescaldo. Na base do terceiro pelotão dos bombeiros permaneceu o soldado Maron. Polícia Civil efetuou a prisão de homem acusado de crime cometido em 2006. A troca de informações entre os órgãos de segurança pública tem sido fundamental para o combate à criminalidade. Na noite da terça-feira, com um repasse de dados importantes das delegacias de Polícia Civil de Guaporé e Serafina, a Força Tarefa da DP de Soledade, juntamente com a DPPA de Soledade, coordenados pela delegada regional Fabiane de Vargas Bittencourt, da 24ª Regional Policial, efetuou a prisão de um homem de 37 anos que é acusado do crime de homicídio praticado há 14 anos. Os setores de investigação de Guaporé e Serafina, coordenados pelo delegado Tiago Lopes de Albuquerque, informaram os agentes do Serviço de Inteligência Policial e Análise Criminal sobre o provável paradeiro do acusado. Ele estaria em um imóvel na rua Álvaro Leitão, bairro Sapiranga, em Soledade. Lá, os policiais da Força Tarefa o encontraram, cumprindo o mandado de prisão. O criminoso foi condenado pela Justiça a 6 anos de prisão em regime fechado por ter assassinado Odair Santos Caetano. O homicídio aconteceu em outubro de 2006 em um edifício na rua Otávio Rocha, no bairro Centro, em Serafina. Na ocasião, ele esfaqueou a vítima. Os policiais militares localizaram ele na época descendo as escadas do imóvel. E ele disse que ele alegou que havia sido vítima de relação sexual forçada. O criminoso, que possui passagens por furto, arrombamento, apreensão de objeto, ameaça, furto simples e também de arrombamento em residência, foi conduzido pelos policiais civis para a DP de Soledade para os procedimentos legais e posteriormente encaminhado para o presídio estadual para o cumprimento da pena. 12 horas 33 minutos, vamos com informações sobre obras de infraestrutura, com destaque para a repavimentação em alguns trechos aqui de Guaporé. A administração municipal, através da Secretaria de Obras e Viação e Investimentos dos Cofres Públicos, deu início à conclusão das vias urbanas pavimentadas em pedra basalto, os paralelepípedos, que ainda estavam com espaços em chão batido. Moradores de 3 quadras, construídas num sistema semelhante à parceria público-privada, aguardavam o desfecho dessa situação incômoda para quem transitava pelas ruas Manuel Francisco Guerreiro, Euclides da Cunha e Lobo da Costa. Um acordo envolvendo o poder público e os residentes em gestões passadas, em dezenas de ruas da zona urbana, nos mais diversos bairros, possibilitou a melhoria das condições de ir e vir, trafegabilidade, menores incômodos com pó e barro, além da valorização significativa dos imóveis. Porém, alguns moradores não tinham condições na época de arcar com o pagamento das pedras e a mão de obra para a instalação. Mesmo assim, se houvesse aceitação de quase a totalidade dos moradores, os trabalhos para a preparação da cancha e a construção das guias eram executados pelo município. Posteriormente, foram colocados os paralelepípedos, ignorando somente o espaço, sem o acordo com o proprietário do imóvel. Ao longo dos anos, a trafegabilidade ficou prejudicada e, seguidamente, reclamações eram encaminhadas aos setores competentes. Com os olhos voltados para a melhoria das vias urbanas, o prefeito Fabris e o vice Adalberto Bastian solicitaram um levantamento e essas 3 vias foram executadas. Com destaque para, repetindo, as ruas Euclides da Cunha, bairro Nossa Senhora da Saúde, Curtume, Lobo da Costa, Nossa Senhora do Carmo, Pinheirinho, e rua Manuel Francisco Guerreiro, na área central aqui de Guaporé. Ao longo dos últimos 3 anos e 7 meses, o poder público executou quase 100 obras de melhorias de vias urbanas e estradas vicinais, seja com novo pavimento asfáltico, recapeamento, pedra basalto ou PVS de concreto. 12 horas 36 minutos. Na sequência, a gente retorna com informações sobre a campanha do Agasalho e também sobre as melhorias na Escola Imaculada Conceição.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 42 minutos.
Na nossa programação, nós estamos recebendo a primeira-dama, dona Jane Fabris, e também estamos recebendo o secretário de Assistência Social e Habitação, Hamilton Polita, em um período em que nós estamos atravessando uma bandeira vermelha e, ao mesmo tempo, nós estamos em plena ação de distribuição das doações da campanha do Agasalho. É um momento de agradecer, porque a campanha foi um grande sucesso, e também de recordar à nossa comunidade a forma como essas doações estão sendo entregues. Dona Jane, uma campanha diferente, mas não faltou solidariedade, né? Apesar da pandemia, acredito que foi reforçada ainda mais a solidariedade dos guaporenses. Vamos falar um pouquinho sobre a campanha deste ano? Nosso bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer todo mundo que nos ajudou nessa campanha do Agasalho. Essa campanha do Agasalho, ela foi muito diferente de todos os outros anos. Ela foi, assim, com pessoas que me ajudaram muito, clubes de mães, pessoas, amigos, a ação social, o conselho, o coordenador. Então, teve muitas pessoas que me ajudaram e todo mundo que me doou também, toda a comunidade guaporense que nos doou. E a gente fez essa triagem e colocamos, separamos ela toda entre o feminino, masculino, de criança, a roupa de inverno, roupa de cama, total que é dado para o pessoal que nos doou. Fizemos essa triagem e aí nós fizemos, como tinha a bandeira laranja, a gente fez 4 dias, que foi quinta, sexta, sábado e segunda. Foram 4 dias de campanha à tarde que a gente fez. E a gente conseguiu beneficiar umas 150 famílias e mais ou menos umas 500 pessoas. Porque cada família que vinha, ele levava para o filho, para a filha, para o bebê, para o papai, para a mãe. Então, mais ou menos, nós atingimos, nesses 4 dias, 500 pessoas que foram beneficiadas. Então, foi muito bom. Então, a gente quer agradecer muito. A gratidão nossa é demais para essas pessoas que nos ajudaram.
De maneira geral, como é que vai acontecer o agendamento e como é que está também acontecendo o agendamento do atendimento à comunidade na própria secretaria? Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, Jane, primeira-dama e presidente do Conselho Coordenador Assistencial do município. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Na verdade, eu primeiro reitero os agradecimentos todos que a Jane fez, não vou repeti-los. Na verdade, a bandeira vermelha e a bandeira laranja, elas determinam exatamente isso, como no comércio, né? Comércio, vamos pegar, porque essa campanha do Agasalho foi sui generis, né? Nós demoramos até alguns dias a mais para fazer, mas graças a Deus fizemos os dias certos, né? Foram aquela semana exatamente do frio mais intenso. E até nisso fomos, né, felizes, né, na escolha da semana. E nós tivemos que fazer de forma diferente, porque de nenhuma forma nós poderíamos, nem na laranja, nem na vermelha, ou mesmo que fosse amarela, né, Michele? Não poderíamos causar aglomerações e causar qualquer tipo de risco às pessoas que colaboraram e principalmente aos usuários, aqueles que acorreram, que, como a dona Jane disse, foram 150 famílias. Isso determina que, fazendo a campanha do agasalho em 4 dias, foram mais de 30 famílias, né, por dia, que foram atendidas, que tiveram o alcance do Conselho Coordenador e da Assistência Social para fazer esse trabalho. Nós tivemos, então, que fazer de uma forma diferente. Fizemos um sistema de loja. As pessoas, acho que hoje, com as redes sociais, todos viram, né, que nós colocamos uma reportagem para mostrar exatamente a nossa preocupação com a questão sanitária nesse momento. E atingiu em cheio e atingiu de uma forma muito bonita, porque as pessoas elogiaram, se sentiram bem, se sentiram num ambiente que nem parecia assim de apenas atender pessoas com necessidades, que são os que mais acorrem nesses momentos, mas também com respeito a essas pessoas, de forma que elas se sentiram acolhidas e também se sentiram à vontade para fazer as escolhas. As peças estavam todas selecionadas, estavam todas em cabides. E uma coisa que me chamou muita atenção também, Michele, que as pessoas manuseavam as roupas, todas com luva, todas com máscara, álcool em gel, que nós tivemos um assessoramento e uma supervisão constante da Secretaria de Saúde, que nos ajudou muito nessa parte. E as pessoas, ao manusearem essas roupas, colocavam de volta no cabide, dobravam novamente para colocar no lugar. Quer dizer, eu acho que a pessoa também se sentiu valorizada nesse momento, que a gente sabe que não é um momento fácil. O momento de tu buscar um auxílio para alguma coisa que está te faltando. E é sempre bom lembrar, né, Michele, que ampliou muito, né, essa clientela, né? Nós tínhamos muitas pessoas que trabalhavam a família inteira, hoje trabalha uma pessoa, trabalha duas, onde trabalhavam 4 ou 5. Reduziu muito, então isso acabou que atraiu para esse serviço pessoas que costumeiramente não precisavam. E eu acho que elas se sentiram muito bem. E aí acaba que naquela segunda-feira nós tínhamos o plano de estender por mais uma semana, mas acaba que naquela segunda-feira, não me lembro exatamente a data agora, mas enfim, nós acabamos entrando na bandeira vermelha e permanecemos na bandeira vermelha. E nesse momento se torna impossível mesmo daquela forma fazer. Por isso nós interrompemos na segunda-feira, estamos aguardando que as medidas, que principalmente a Secretaria da Saúde, o Poder Público de Guaporé, através do prefeito Valdir, do vice Bássio, enfim, estão tomando as providências para que isso, o comitê de gerenciamento dessa crise, estão tomando as providências, e isso nos permitirá dar continuidade.
As pessoas já podem deixar o nome, família, contato, para depois fazer o agendamento?
Na verdade, né, Michele, nós temos feito isso praticamente diariamente, né? A secretaria tem trabalhado nesse sistema já desde que eu entrei, com distanciamento. Nós tivemos a oportunidade de conversar um dia aqui, mas nunca é demais referir. Nós alteramos a forma da recepção lá, nós passamos para o andar térreo.
Com destaque para todo o sistema de enfrentamento à pandemia no Centro Municipal Termione, aqui de Guaporé. Só destacando que nessa segunda etapa da campanha do agasalho, ela ocorre quinta à tarde, sexta à tarde e sábado pela manhã, no Centro de Convivência do Idoso, em frente à Horta Comunitária Bruno José Campos, aqui de Guaporé. Melhorias para finalizar: a pandemia do coronavírus entristeceu os corredores dos 10 educandários da Rede Pública Municipal de Guaporé. São mais de 140 dias que cerca de 3 mil alunos e 570 profissionais não frequentam diariamente as escolas de educação infantil e ensino fundamental. São poucos os que têm acesso e esses dividem os espaços, como acontece na Escola Municipal Imaculada Conceição, com funcionários de uma empresa contratada para execução de melhorias na infraestrutura. Com uma parceria entre a escola, poder público e a ACPM, Associação Círculo de Pais e Mestres, está ocorrendo toda a substituição do piso em 6 salas do primeiro andar. A CPM efetuou a compra de todo o material enquanto a executiva entrou com a mão de obra. A calçada lateral também recebeu melhorias. Além do piso e da calçada, uma obra importante e reivindicada há tempos está saindo do papel. Estão sendo construídos banheiros e um novo espaço, um depósito com área total de 44,4 metros quadrados. Os banheiros serão usados principalmente pelos alunos e frequentadores da quadra esportiva, quadra coberta, enquanto o depósito servirá para guardar diversos materiais e pertences do educandário. O projeto arquitetônico de engenharia foi custeado pela CPM e um investimento de R$ 85 mil reais do poder público. No total, em todas as obras, mais de R$ 120 mil reais em melhorias na Escola Imaculada Conceição. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode acompanhá-lo ou baixá-lo através do podcast que está no site, estará no site www.rdaurora.com.br. Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.